Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa UFMS. Hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro, está começando o programa Extensão e Pesquisa. Eu sou Luísa Fontes e vou conduzir o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A escola é um lugar de aprendizados que, sem dúvida, ficam guardados na memória. Ainda mais quando conhecimento e tecnologia caminham juntos. É com essa combinação que os alunos do ensino médio das escolas públicas de Aquidauana e Anastácio estão aprendendo sobre geografia. O projeto de extensão, coordenado pelo professor do curso de geografia do campus de Aquidauana, Gustavo da Silva, e com a participação de mestres, doutores e graduandos, utiliza uma caixa de areia como ferramenta de ensino-aprendizagem para auxiliar nas atividades práticas. E para falar mais sobre esse projeto, convidamos para o programa o professor Gustavo Silva. Bom dia, professor. Bem-vindo.
Bom dia. Obrigado pelo convite, né, de estar relatando um pouco em relação à parte dessa atividade, né, de um projeto de extensão, que ao mesmo tempo pode ser de pesquisa e ensino também, né, envolvendo a pandemia, né, que atrapalhou um pouco. Mas agradecer aí pelo convite e vamos passar um pouco dessa experiência, né, da caixa de areia, envolvendo aí a extensão.
Bom, professor, para iniciar nossa conversa, gostaria que você me explicasse primeiramente o que é essa caixa de areia, né, e como é desenvolvida a atividade com os alunos.
Bom, a caixa de areia, ela é uma ferramenta assim, extraordinária para atividades relacionadas principalmente com relevo. Né? E como que se iniciou o projeto, né? A ideia do projeto em si? O que ocorre? Um pouco dessa experiência na área de ensino, aí envolve um pouco da prática pedagógica também, porque dentro desse desenvolvimento você tem, vamos estabelecer, três etapas. Né? Você tem a formação inicial acadêmica, que é o graduando, isso de todos os cursos, eu vou puxar para a área da geografia. Então você tem aí os 8 períodos, né, que os alunos cursam as disciplinas. Você tem a formação continuada, que são cursos de capacitação dos professores já formados, né, que eles se aprimoram em relação à parte do conhecimento que eles vão aplicar na escola. E a prática pedagógica, que está relacionado com a formação inicial acadêmica. São as atividades em sala de aula. E isso está muito vinculado em relação à parte de estágio e principalmente dos projetos de extensão. Né? Então, ele se iniciou esse debate da criação dos projetos dentro desses três elementos: formação inicial acadêmica, formação continuada e prática pedagógica. Dentro da formação continuada, é aproveitar essa ferramenta para estar inserindo nas disciplinas do curso. Né? Um exemplo, geomorfologia, pedologia, impactos ambientais, cartografia, geoprocessamento, da formação continuada, que são os alunos que se formaram aqui no campus, até mesmo em outras instituições, que estão aí lecionando, né, nas escolas. Então, geralmente tem algum tipo de dificuldade utilizando a técnica e principalmente a tecnologia também, né? E a prática pedagógica para facilitar em relação à parte das atividades. Então, dentro desse diagnóstico, vimos essa possibilidade aí dessa criação aí do projeto Caixa de Areia. Iniciou em 2020, né, juntamente com os professores, as professoras, né, a professora Lucy Ribeira Ayashi, professora Eva Teixeira dos Santos, professora Lucy, ela é da área do turismo e da geografia também, né? Trabalha muito com paisagem, percepção de paisagem, biogeografia, que você tem como inserir esses elementos. A professora Eva, ela é da área de ensino e trabalha também dentro da saúde vinculada à geografia. E eu sou professor da área de cartografia, geotecnologias. Então, foi uma interação, lógico que, né, depois se inseriu outros professores de outras áreas do curso. Começamos a estudar né, em que poderia ser feito. E aí, 2020, a partir de janeiro, já começamos a organizar, porque é uma etapa... a gente tem que ter muita tranquilidade, porque como mexe com tecnologia, você tem que ter um pouco de paciência também. Você tem que ter um computador bom, né? Você tem que ter os equipamentos. Então, começamos a construir, utilizando já alguns modelos, né? Isso se iniciou muito forte em 2014, 2016, aqui no Brasil, principalmente utilizando dentro da área da geografia, né? O pessoal começou a trabalhar muito com isso. E aí começamos a construir o projeto, que envolve a parte da pesquisa, né? Você pesquisar e ver um melhor equipamento aí, disponível e acessível também, porque o projeto de extensão é fora da universidade, né? Então a Caixa de Areia, ela foi estruturada para levar para as escolas. E aconteceu essa, né, essa situação da pandemia, que atrapalhou um pouco, né, em relação à parte do desenvolvimento da atividade, mas prosseguimos aí com andamento, né, dentro da atividade remota. A professora Eva, eu sou novo, né, no campus, tenho 2 anos, eu vim de uma redistribuição. A professora Eva e a professora Lucia são professores mais antigos, têm acesso às escolas, né, então elas fizeram essa articulação. Eu fui trabalhando em conjunto com elas, juntamente com o técnico, né, do TIC, né, o Rafael, aqui do campus, o Theo, né, que é o técnico do laboratório de cartografia, e um aluno, né, dentro da tecnologia envolvendo a educação, o Wilson. Então, uma equipe bem capacitada para essa construção. E você também tem os softwares que, enfim, né? Tem essa interface aí entre você e o computador também, que tem que ter esse entendimento. E começamos a construir. E nessa primeira etapa, o que ocorre dentro dessa articulação com os professores, até para eles conhecerem também a ferramenta, os professores das escolas. E por que foi, né, escolhido o ensino médio, né, tanto de Anastácio e aqui da UANA? Para a gente... Porque, assim, cada... sala, você tem uma metodologia para ser aplicada dentro da área de ensino, né? Então você constrói, nem sempre o que você estabeleceu dentro daquela atividade, né, na sala de aula, vinculado ao algum conteúdo, pode dar certo ou não, então você tem que estar preparado também. Então fomos para trabalhar em relação ao ensino médio, né, um público diferente do ensino fundamental. Então aí com o interesse de utilizar a BNCC, que tem um item lá sobre bacias hidrográficas, né? Muito debatido em relação ao ensino médio, os impactos, urbanização, enfim, foi dentro desse interesse também. E aí chamamos, né, aí os professores, professores da Escola Maria Correia Dias de Anastácio, para conhecer, né, a ferramenta e contribuir também, né, porque o professor que está na sala de aula, ele sabe como que é toda a dinâmica que pode ser aplicada também dentro do conteúdo envolvendo aí, a geografia. Então, nesse primeiro momento houve, né, toda uma preparação com protocolo de biossegurança, um professor, no máximo ficou 3 pessoas, né, no laboratório com distanciamento, né, e aí conversamos com os professores já com qual seria a possibilidade, que a ferramenta ia contribuir também com o professor na sala de aula. Então, ele que sabe o que está ocorrendo. E aí foi um debate interessante, né, em relação ao que poderia ser feito, uma preparação em relação à parte do conteúdo, mas aí se aumentou os números aí da Covid, né, então foi atrapalhando, então tivemos um pouco desse distanciamento. E a escola também, ela estava numa atividade remota. Então, qual que foi uma outra estratégia em relação ao professor? Ele, a gente dá todo esse auxílio, né? Vê como é com complexidade, né? Entra dentro dessa formação continuada também, porque você tem que treinar os professores, né, em relação à parte da ferramenta, eles entenderem todo o processo. E aí, vídeo, né? Trabalhar com vídeo em relação à parte do conteúdo. Aí acabou que a gente ia iniciar em relação à parte dessa atividade, e aconteceu esses imprevistos aí da pandemia, e tivemos que não aplicar em relação à parte dessa atividade. Ficou dentro da formação, os professores entenderam toda a dinâmica, né? Eles até relataram em relação com os alunos, né? Parte das atividades, fotografia, mas não deu para trabalhar em relação à parte do vídeo, que é uma outra metodologia interessante para estabelecer, até para ficar um arquivo, né, histórico aí em relação à parte da atividade. Acho que isso é importante. E o mesmo ocorreu com a Doris, né? Houve toda uma preparação e aí a professora, né, teve um período aí que ela, quando ela ia aplicar em relação à parte da atividade, ela teve que, acho que a família próxima, né, teve o Covid, então ela teve que também ficar dentro, e coincidiu em relação à parte da atividade, né? Mas houve essa conversa, qual o conteúdo que ia ser, já estava tudo organizado em relação à parte da atividade, então atrapalhou um pouco, né, em relação à parte desse desenvolvimento aí do conteúdo. Mas trabalhamos com a formação continuada, né, que no caso o professor entendeu a ferramenta, que isso é importante. Não adianta, imagina, você constrói todo um projeto e implantar, não, tem que ser, não. Você tem que trazer ao professor, e vou ver qual que é a necessidade e o que que a ferramenta vai estar auxiliando em relação à parte da atividade. O que os professores estavam auxiliando em relação a algum tipo de conteúdo que poderia ser aplicado, auxiliava em relação a esse treinamento. Um exemplo, dentro da cartografia, quando fala realidade aumentada, você está reduzindo o mundo real dentro de uma caixa de areia. Então, isso está inserido dentro das escalas, né, cartográficas. Debater com o professor para ele passar esse conteúdo para os alunos também, né? Então, foi feito, né, essa discussão, a pena que a pandemia atrapalhou um pouco, né? 2021, fomos também dentro dessa construção, porque a ideia era fazer um experimento, né, em relação à parte da caixa de areia, porque o interesse mesmo é trabalhar com o ensino fundamental e as escolas mais vulneráveis da região. Eu acho que isso é importante, você atender esse público. E aí começamos também fazendo essa articulação. A professora Eva, ela é coordenadora do PIBID, né? Então, fez essa interação, tivemos que ter um pouco desse cuidado, né, em relação à parte da pandemia, e aí ela organizou a atividade com os alunos do sexto ano da Escola Doris. Então, deu para fazer esse planejamento com todo um cuidado, né, em relação à parte dessa preparação. Então, mas antes, conversou com as professoras, né, mostrou em relação à parte da importância, né, da ferramenta. Enfim, foi feito também todo, né, esse processo da primeira etapa, e aí conseguimos, né, com essa preocupação, né, do formulário de biossegurança, fazer a atividade. Então, tivemos todo o apoio também aqui do campus, né, em relação à direção, né, para poder fazer essa atividade com todo controle, e aí o relato dos alunos, né, que foram super interessantes, porque chama essa atenção, né? Porque que ocorre? A caixa de areia, no primeiro momento, é para você interagir com o aluno, não você já estabelecer, né, trazer um material pronto. E aí que ocorre? O aluno, você tem a projeção, e aí dentro dessas projeções você tem um computador que tem toda uma especificação técnica, que eu não vou detalhar muito para não ficar muito técnico, né, mas você tem que ter um computador potente aí, né, i5, i7, Linux, tem um data show, né, a caixa de areia de 1:20x90, para você poder fazer essa projeção, e o Kinect, que é aí que trabalha em relação à parte dessa profundidade do relevo, que fazendo a movimentação, você tem como caracterizar os ambientes. E aí, nesse primeiro momento, trabalha com os alunos em relação à parte dessa movimentação, até para eles saberem, né, definir o que é uma parte baixa, uma parte alta, enfim. Então, esse é o primeiro momento. Aí, uma outra etapa, você pode estabelecer em relação à parte de atividades, que eu vejo que é importante, trabalhando no seu cotidiano. Exemplo, seu bairro, sua cidade. Entendeu? Então, eu vejo nesse sentido que o aluno ele fixa muito mais. E a professora Eva, a professora Lucy, trabalha muito, né, nesse sentido também. Né? Então, foi, né, pelo relato, eles gostaram. Tem também, né, aí, porque que ocorre? Você faz, Heloísa, uma adaptação em relação à atividade que você está querendo executar. Como eu disse no início, formação inicial acadêmica, professor vinculado à disciplina, um exemplo, topografia, tem como trabalhar com a caixa de areia. Então, ele pode utilizar essa ferramenta conforme o que ele vai estabelecer dentro do conteúdo. Então, isso ocorre também dentro da sala de aula. Então, por isso que houve essa conversa antes com os professores, o que, que o livro didático discute, o que, que pode ser estabelecido. No sexto ano, debate muito em relação à parte da cartografia, né? Se for fazer uma pesquisa de trabalhos vinculados à cartografia, tem, né, aí relatos, né, diminuiu bastante, que quando chega no conteúdo o professor não tem muito conhecimento, né, da área, ou ele passa de uma maneira bem rápida, ou até mesmo pula. Tem alguns trabalhos aí discutindo isso. Isso melhorou bastante, mas ela auxilia, né, dentro dessa discussão. E o importante, né, que aí entra, né, dentro da nossa entrevista aqui, é a extensão. A universidade, ela ultrapassar o muro, né, que vem esse discurso, né, há muito tempo, né, debatido em relação ela ultrapassar esse muro. E eu vejo assim, você ultrapassar, já foi a ideia do projeto fazendo essa adaptação nesse sentido. E aí, inserindo também outros professores de outras áreas e atendendo esse público, né, porque eu vejo que é importante. Né? Então, aí a ideia dentro desse desenvolvimento, que foi, por mais que houve uma dificuldade, tivemos que fazer uma adaptação metodológica também. Então, aprendemos, né, dentro do desenvolvimento da atividade de extensão vinculada à caixa de areia. E aí vamos passar para uma próxima etapa aí do desenvolvimento da caixa de areia, porque ela tem um recurso extraordinário em relação, dentro da formação inicial acadêmica, da formação continuada e da prática pedagógica.
E como que os professores das escolas e os alunos receberam esse projeto? E qual é o sentimento de ver esses alunos tendo o primeiro contato com a ciência e com a tecnologia por meio da sua pesquisa?
Então, os professores, eles ficaram muito surpresos, né, em relação a essa ferramenta. Você utilizar facilita bastante, é didática também, trabalha muito com a psicologia. Luiz, se você for fazer pesquisa dentro da psicologia, da área da psicologia, tem alguns trabalhos aí com caixa de areia. Então, assim, eles ficaram surpresos e, ao mesmo tempo, eles falaram, não, isso vai contribuir muito em relação as atividades, né, dos conteúdos que está vinculado ao livro didático. Porque você interage com o aluno, chama a atenção, né, do aluno, e o aluno acaba aprendendo. Aí, lógico, que entra dentro do desenvolvimento. Cada aluno tem um desenvolvimento diferente. Mas o que ocorre? Você tem uma participação muito maior, entendeu, dos alunos dentro dessa interação. E aí, ao mesmo tempo, né, os alunos, né, que a professora Eva levou para fazer a atividade, ficaram também muito surpresos, né, porque estavam indo pela primeira vez também, né, na universidade, no campus, visitando o laboratório. Mudou um pouco, né, dentro dessa... Não deu para levar a caixa de areia para a escola. Então, tivemos que fazer essa adaptação de trazer os alunos para o laboratório. Então, o importante, né, você trazer a comunidade para dentro da instituição, aí conhecer o curso de geografia, outros cursos também, o que eles, né, o que tá sendo produzido, principalmente em relação à parte de pesquisa, ensino, extensão, para a região e toda a comunidade em geral. Mas a aceitação foi muito alta, né? Até teve alguns professores de outras escolas que procuraram para realizar a atividade. Atividade também utilizando a caixa de areia. Pena que, igual como disse, né, a pandemia atrapalhou um pouco em relação à parte dessa dinâmica, mas vamos trabalhar aí para atingir um público maior.
Excelente. E no programa Extensão e Pesquisa de hoje, estamos conversando com o professor do curso de Geografia do campus de Aquitauana, Gustavo da Silva, que desenvolve um projeto para melhorar o ensino sobre geografia com alunos do ensino médio de escolas públicas de Aquidauana e Anastácio. Professor, o senhor pode dizer a importância desse projeto para os professores das escolas e o que esse projeto pode levar de conhecimento para a carreira deles?
Bom, o projeto, né, ele abre um caminho interessante aí, utilizando a tecnologia. Né? O que, que ocorre que também temos que entender que geralmente as escolas não têm os equipamentos, né, apropriados para a execução em relação à parte da atividade. Temos ciência em relação à parte do laboratório, enfim. Só que o que, que ocorre? Né? Os professores auxiliam muito em relação a essa dinâmica. Em qual sentido? Bom, se tem uma ferramenta na universidade tá auxiliando em relação ao desenvolvimento também do aprendizado nosso, então eles dão muito apoio em relação à atividade, houve muito isso. Né? Então, foi super interessante. Né? E o que, que ocorre? Né? Dentro dessa dinâmica da caixa de areia, tem uma outra ferramenta também que é fundamental, que é o Google Earth. O Google Earth também, ele trabalha com uma realidade, né, virtual, né, e ao mesmo tempo aumentada. Então, você também pode fazer essa adaptação. Então, como eu sou da área das geotecnologias, né, trabalho, já orientei também alguns alunos com Google Earth, aí, puxando para a área da geografia em relação à parte dos conceitos, território, lugar, paisagem, enfim. Então, utilizando também essa tecnologia. Lógico que tendo um pouco de cuidado, né? Como disse antes, tem escolas ainda que estão se preparando em relação à parte dessa infraestrutura. Ao mesmo tempo, pode ser utilizado aí o celular, né? Tem uma deficiência da internet? Sim, a gente vai se adaptando, né, em relação a essa dinâmica. Então, não dentro do debate, né, em relação à parte do projeto da caixa de areia, também já insiro outras tecnologias aí dentro do debate para facilitar, né, o desenvolvimento das atividades dos professores aí das escolas. Né? Mas repetindo, tendo um pouco de cuidado também, porque algumas escolas não têm infraestrutura em relação para o professor aplicar essa atividade. Mas tem como a universidade treinar, né, quem entra em relação à formação continuada e aí tentar aplicar essa atividade. Então, mostramos não só a caixa de areia, mas também outras tecnologias aí para os alunos, professores, né, e depois os alunos terem o conhecimento, porque hoje praticamente uma boa parte dos alunos tem celular e depende em relação do potencial do celular, mas tem esse recurso. Então, por isso que dá para trabalhar. Por que, que eu estou ressaltando o celular? Na caixa de areia, você tem uma etapa, dependendo aí do conteúdo, tipo exemplo, bacia hidrográfica, né? Você pode interagir com perguntas no celular para o aluno. Você aplica, né? Você faz toda uma parte teórica, metodológica do assunto, insere o aluno dentro do processo, depois, né, você vai discutindo em relação à parte das atividades por etapa e depois você aplica, né, um questionário para ver o que, que o aluno ele entendeu em relação a toda aquela, né, dinâmica em relação da atividade, até para você testar a sua metodologia também, né, e tentar melhorar. E ocorre isso, mas você, na parte de ensino, né, reforçando o que eu disse no começo da entrevista, você sempre tem que estar adaptando, porque, repetindo, o mesmo método que você utiliza numa sala de aula, ou seja, você faz um planejamento de 50 ou, enfim, 2 horas de debate, você pode durar, né, o debate daquele conteúdo em 5, 10 minutos, ou pode ultrapassar o dia. Isso depende muito da dinâmica da sala de aula. Então, e isso ocorre dentro desse processo. Então, por isso que, né, tem que ter esse cuidado. Você testar, e testando, né, são aí que entra em relação à parte de metodologias, utilizando a tecnologia, que ela pode, eu vejo assim, que a interação, ela é muito grande. Você chama a atenção, mas tem que ter o cuidado em relação a qual método que vai ser aplicado para depois, né, você poder, aquele mesmo aluno, retornar e trabalhar com uma outra dinâmica, com outro conteúdo, e aí explorar, né? Que aí entra num debate muito interessante, que o professor, o que ele tem que fazer? Ele tem que estimular o aluno. Então, eu vejo que aí, em relação a essa dinâmica que tivemos, né, na caixa de areia, foi esse estimulante. Tanto em relação à parte dos professores, né, que você perguntou, né, qual que seria a contribuição envolvendo outras tecnologias e, ao mesmo tempo, né, conversando com um professor que ele pode ter uma capacitação de conteúdos, né, referente ao que pode ser aplicado na caixa de areia, como também o aluno, né, dentro desse estímulo.
Professor, o senhor pretende estender esse projeto para outras escolas e até para outras cidades?
Sim, a intenção, né, conversei com os professores, né, a tendência é aumentar aí o número de professores dentro dessa participação, que eu acho que isso é importante, para estender em relação às escolas, aí entrando mais para o ensino fundamental. Trabalhar também com as escolas indígenas, eu vejo que é importante que aqui na região, né, tem que fazer essa organização, né, articulação com as escolas e se estender para a região, né, dentro aqui da região de Aquidauana. Miranda, Dois Irmãos, Urumbá também, Nhoaque, Jardim, trabalhar com as escolas dos distritos também, né, ver fazer essa articulação que der para atender um público bom, que tanto de Aquidauana, de Anastácio, vamos estar fazendo sim isso, porque é um investimento, não é muito alto, né, mas a contribuição é significativa, né, em relação ao conteúdo, principalmente dentro da área de geografia. Agora, a biologia pode utilizar também a ferramenta, né? Então, até eu acho que isso é importante, que ela contribui também para outros cursos, né, do campus. Você fala uma biologia em qual sentido? Né? Tem trabalhos que foram desenvolvidos dentro da criação da caixa de areia, você criar um formigueiro, um ambiente do formigueiro. Então, dá para estabelecer também, né, dentro dessa dinâmica. Solos, a fauna do solo, exemplo. Também tem como você criar essa dinâmica, né, em relação a esse conteúdo. Igual como eu disse antes, depende muito do conteúdo e que o professor, né, tanto dentro da formação inicial, ele está querendo aplicar, utilizando a caixa, né, de areia, essa ferramenta, como também o professor da escola, ensino fundamental ou médio. E da pedagogia, atender esse público também. Você tem como estar utilizando. Assim, Luiz, eu tenho essa base técnica geotecnológica. Né? Conversando com o professor da área, eu posso estar auxiliando em relação, pode ser feita essa dinâmica aqui dentro desse conteúdo, certo? Então, por isso que tem que ter, né, uma equipe, não, né, um grupo, trabalhando nesse sentido, e aí cada um dá a sua contribuição em relação à parte do desenvolvimento da atividade. Eu trabalho sempre assim. Né? Então, quando vou trabalhar na escola, quem são prioridades são os professores. Então, eu escuto e eu faço adaptação conforme o que eles precisam, né, em relação à parte da atividade. Porque o ensino dentro da academia é um pouco mais diferente, né, em relação ao que é aplicado. A dinâmica também é muito mais diferente. Lógico que o técnico se aproxima em termos, né, dentro da academia, que mudou um pouco, mas então por isso que temos que ter esse cuidado. E a ideia é, já conversei, né, vai aumentar o número de professores do curso de geografia para estar auxiliando em relação à parte da atividade, e já também estamos entrando em contato com outros cursos aí para estar auxiliando aí na atividade.
Professor, estamos chegando ao fim do nosso programa e o espaço está aberto para o senhor acrescentar algo mais sobre a sua pesquisa e acha relevante.
Sim, primeiramente, né, repetindo de novo, vou agradecer o convite, né, essa oportunidade de estar divulgando em relação à parte do projeto. Agradecer aí a vocês da comunicação da UFMS, a UFMS também, né, pela oportunidade de estar aqui dando uma contribuição em relação ao curso. Eu sou egresso do curso de geografia aqui do campus de Aquidauana e egresso do mestrado também. Eu vim de outra instituição, redistribuído, fiquei um bom tempo fora do estado. Tem 2 anos que eu estou aqui no campus, num local onde que minha família mora, né, aqui da UANA. Então, agradecer também essa oportunidade, e eu tenho que estar retribuindo nesse sentido, né? Então, essa contribuição em relação da área da geotecnologia é para atender mesmo a comunidade local, né, e mostrar também, né, a importância, né, da UFMS aqui na região, né? Ela contribui muito, eu sou uma das contribuições aqui da região, então, e aí, ao mesmo tempo, estou fazendo esse agradecimento como egresso, né, dentro dessa contribuição. A ideia é estender, né? Eu trabalho também com pesquisa, né? Então tem algumas pesquisas que eu já realizei aqui com essa contribuição, que depois eu vou estar inserindo aí na caixa de areia, projetando. Estou trabalhando, já tem 2 anos com o Ribeirão Taquaruçu, que é um ribeirão que serve de... É utilizado aí com abastecimento de água de Anastácia, da área urbana de Anastácia, até município também, que pega uma extensão. Então tem alguns dados que eu vou estar projetando e apresentando também para os alunos das escolas para entenderem. Então, eu estou fazendo essa extensão, inserindo a pesquisa também, né, porque eu vejo que a população, ela tem que ter conhecimento, né, em relação do que está ocorrendo, né, no Ribeirão Taquaruçu, em relação ao escoamento superficial, enfim, né, os impactos, se tem ou não, o que, que pode ser feito. Então, entender, para depois expandir para uma área maior, né? Então, eu já estou fazendo também dentro desse sentido, né? A extensão com a pesquisa também, né? Como eu disse antes, toda essa preparação da caixa de areia, a estrutura dela é uma pesquisa. A partir do momento que você faz uma atividade fora, né, então já entra a extensão, então por isso foi vinculado a esse público, e dentro dessa contribuição, extensão e pesquisa, estou inserindo o ensino, que aí entra a formação inicial acadêmica, né, que são os alunos dentro da área de ensino. Então essa eu estou contribuindo nesse sentido. Então há uma ligação em relação à parte da construção da caixa de areia, entendendo a comunidade dentro do ponto da extensão, discutindo o ensino com os alunos. Aí tem alunos aqui da região também, né, uma boa parte do público aqui da região, e aí a prática de ensino à comunidade, né, juntamente com a pesquisa, certo? Então, é isso que eu estou tentando, né, e estou tendo muito apoio aqui dos professores também, né, em relação à parte da atividade, como também da direção do campus. Deixa só, acho que só para deixar aqui também um agradecimento ao professor Auri, ele não está mais aqui no campus, mas no início do projeto, eu conversei com ele e ele me deu o maior apoio em relação à parte da implantação do projeto. Então, ele atendeu a minha demanda. Então, acho que é importante, né, estou tendo essa oportunidade aqui para falar, e agradecer ao professor Auri por atender no início da... No início, até no fim também, mas quando eu procurei ele, ele automaticamente já me atendeu aí com a demanda.
E você acabou de ouvir a entrevista com o professor Gustavo da Silva, do campus de Aquidauana, que desenvolve um projeto de extensão com o uso da caixa de areia como ferramenta prática de ensino-aprendizagem para a disciplina de geografia com os alunos do ensino médio de escolas públicas de Aquidauana e Anastácio. E chegamos ao fim do programa Extensão e Pesquisa. Quero agradecer a participação do professor e de todos os nossos ouvintes. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para que você possa ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Eu sou Heloísa Fontes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.